Pires, não tô falando do Alexandre. Esquece o Alexandre. Alexandre não tem nada a ver com isso. Quero falar daquele objeto palpável que você coloca embaixo da xícara. Por que não existe Pires para copo? Seria bolacha de chope o Pires do copo? Se você não conhece bolacha de chope, não cometa a heresia de querer polemizar com biscoito de chope.
Mas eu queria, na verdade, impedir o Lucas de sequer tentar fazer a abertura desse programa pra incentivá-lo a não desistir dos seus sonhos. Então, eu abri aqui o quiz do BuzzFeed. Que youtuber é você?
Olha aí.
Então, Lucas, ou Lucoso, né? Vamos usar seu nome artístico.
Lucoso.
O Marcos Pasquins, o seu. Vamos fazer o seu teste de qual youtuber seria você? Primeira pergunta. O seu bom humor é uma das suas principais características? Nem um pouco, de vez em quando ou com certeza?
De vez em quando.
De vez em quando.
Isso.
Aí, a segunda imagem tem letras japonesas atrás. Kanji, sei lá.
Tá.
E aí pergunta assim, qual dessa é uma das suas principais virtudes? Que, enfim, eu não sei como as pessoas selecionam as imagens do Google pra jogar nesses pop quizzes.
Uhum.
Mas vamos lá. Qual dessa é uma das suas principais virtudes? Criatividade, personalidade forte, comunicatividade, alegria, bom humor, bom que são duas características diferentes, simpatia,
verdade, né?
Espontaneidade, integridade.
Qual é a diferença?
Entre alegria e bom humor?
Ah.
Não sei, cara. Tinha que perguntar pra Priscila do Bom Dia e Companhia.
Eu vou deixar o Marcelo responder essa pra mim.
Eu acho que o Lucas é criativo, cara. É criativo.
Criativo? Eu teria comunicatividade, porque ele se formou nisso, né?
Pode ser.
Bacharel.
Ele tem um diploma de comunicação e não tem nenhum de criatividade, né? Faz sentido. Tá, então eu vou de comunicação. O Beber me ganhou.
Eu não sei, Lucas, você vai ter que ajudar a gente a desempatar.
É, então vota numa terceira opção aí, que não seja nenhuma das duas.
É bom humor.
Bom humor, então. O cara se contradiz muito.
Você se importa com o que os outros falam sobre você? Raramente, nunca ou sempre?
Infelizmente, sempre. Mas eu quero perder isso. Eu tenho que perder isso.
Quarta pergunta. Você tem tweets antigos comprometidos? Não, pera. Ah, tá. Você é uma pessoa nervosa? Sim, não ou mais ou menos?
Não, isso não.
Quinta pergunta. Você recebe produtos pelo conta de fotos do Instagram? Não. Você prefere fazer as coisas sozinho ou em grupo?
Pô, isso aí...
Caramba. O Bebê tá inventando com isso, cara.
Pô, tem coisas que tu faz sozinho e coisas que tu faz em grupo, né?
Mas você prefere.
Cara, a resposta do Lucas, cara.
Não tem, é muito abrangente, é muito abrangente. Tipo, eu vou no banheiro sozinho, mas...
Mas tomo banho em grupo, né? Ai, cara.
Faz parte da minha religião, a gente toma banho em grupo pra economizar água.
Coloca, então, sozinho.
Sozinho. Vamos lá. Outra foto maravilhosa do Pop Quiz. Lucoso, você é mais introvertido ou extrovertido?
Difícil. Como eu falei que eu tô há muito tempo sozinho, eu acabo ficando muito introvertido, mas com a galera eu sou extrovertido, acho. Dependendo do público também. Uma vez o Fafá me falou um negócio. Fafá, pra quem não conhece, é uma entidade do Minha Mãe é uma Codorna.
Pera, mas eu não conheço. Conheci o Fafá, não?
Tu vai conhecer o Fafá em breve. Ele vai aparecer pra ti. Te espero.
Tá.
Fafá é um estado de espírito quando você tá muito nervoso no trânsito, começa a gritar, você invoca um Fafá. Ou tem pessoas que chamam disso de pistolagem. A gente chama isso de dar uma de Fafá.
Ah, tá.
É algo que emana em você. Não precisa ser avisado. Tu vai sentir, Marcelo. Ô, Frederico, aqui, meu cachorro, ele tá sentindo o Fafá nesse momento.
Ele sentiu.
O Fafá me disse algo, que eu guardei isso pra minha vida toda. O Fafá disse, Lucas, tu é uma pessoa extrovertida quando tu tá à vontade. Se tu não tá à vontade, se tu não conseguiu se encaixar naquele grupo, tu vai ficar a pessoa mais introvertida do mundo. Isso me chamou a atenção e é real, velho. Então coloca introvertido. Coloca introvertido.
Porque você nunca tá confortável com as pessoas ao redor de você.
Isso, eu sou uma pessoa sempre desconfiada com o mundo.
Falando em pessoas, então a última questão pra saber que youtuber é você, Lucoso, é qual a sua relação quando as pessoas estão conversando sobre algum assunto? Defendo minha opinião fortemente, prefiro ficar calado ou mantenho minha opinião e respeito a dos outros? Mas é daqui no Codorna, qual tu acha que é a tua posição geralmente?
Ah, eu vou... Eu não vou defender minha opinião, eu vou ficar calado. Eu vou bem polêmico agora.
Pra eu nem conversar com esses dois trouxas.
Cara, eu tô com medo de descobrir quem que o BuzzFeed vai dizer que o Lucas é.
Ele disse que você é uma pessoa que tem uma personalidade forte e que expõe suas opiniões sem se importar com um dos outros e não pensar falar a respeito. O bom é que isso já contradiz a última resposta, né? Que disse que ficava quieto, mas aí, não, você expõe sua opinião e não se importa com suas pensões a respeito.
Exatamente, não fez o menor sentido, mas tudo bem.
Ele disse que ele é o Cauê Moura, mas eu acho isso preocupante, acho que temos que zorar o Lucas pra ele poder gritar um pouco sozinho. O Cauê Moura dá muito uma de Fafá, eu diria.
Fafá.
Se o Cauê Moura conhecesse o Fagundes, ele viria ali seu espírito animal, com certeza.
O Fagundes ou Fafá?
Fagundes é uma parte da persona do Fafá, assim, o Fafá é tão grande, abrangente, que ele se manifesta na forma do Fagundes, mas ele tem muito Fafá aí pelo mundo.
E ouvintes perguntando quem é o Fagundes. Fagundes é o que o Beiro acabou de responder. Porque eu também não sei quem é.
Uma manifestação.
Mas é interessante, porque se você fala Fagundes, dá vontade de conhecer, porque tu associa com o Antônio Fagundes.
Eu penso em fandangos, cara.
Sério, tu não associou com o Antônio?
É tão óbvio, né, que eu não consegui. É, que loucura.
Então, vou me calar, porque a minha opinião é diferente da de vocês.
Eu, particularmente, eu queria conhecer uma pessoa que o nome dela fosse Fagundes e não sobrenome.
Fagundes.
Seria maravilhoso.
Fagundes.
Eu conheci um Fagundes, não, ele tinha nome também, verdade.
Ele tinha nome.
É que eu acho que é impossível ter uma pessoa chamada com sobrenome Fagundes e chamar pelo nome principal, né? Acho que não tem como.
O Antônio Fagundes é chamado de Antônio Fagundes, né?
Ah, mas ele é ator, né?
Peraí,
ele...
Antônio Fagundes.
Aí ele vai descobrir que tal qual o Fernando Montenegro, o nome dele era outro, né?
É, pois é. Não, mas é Antônio da Silva Fagundes Filho. Pô, ele é filho? Olha só, eu também sou filho. Mas não tá no meu nome.
Caraca, Lucas, eu te odeio, cara. Eu tava bem de boas aqui, quietinho, bocejando. Eu estourei numa risada muito ruim, cara.
Interrompi o bocejo alheio.
Então vamos lá. Metade do programa, vamos fazer a introdução do episódio.
Tá, bebê, tu vai se apresentar e dar bom dia pro ouvinte ou não? Porque a gente é assim, né? A gente é assim.
Bom dia, ouvinte. Começando mais o Minha Mãe é uma Codorna. O seu programa, né? É isso aí, Marcelo Zaniolo.
Eu acho que a gente podia fazer uma pauta todo dia, cara, sobre enquetes e testes do BuzzFeed, cara. Eu acho super divertido, deu super certo, o resultado é muito confiável.
Eu acho que alguém já fez, a gente tá copiando só.
Então não, então eu volto atrás do que eu disse e bom dia, ouvinte.
Que nem o grupo Explosão, que era uma cópia do Menudos, Codorna é apenas uma cópia do que veio antes.
Explosão.
Ah, Lucas Suter.
Bom dia, gurizada medonha. Aqui quem fala é o Lucoso. E eu fiquei em silêncio durante muito tempo, não manifestando a minha opinião, porque eu sou assim.
Censura.
Cadê a liberdade de expressão nesse programa? Cadê?
O silêncio da galera, né? Cara, que saudade do Lucoso, cara.
Olha só o que eu achei aqui sobre a filmografia. Engraçado porque tá como filmografia e é um trabalho na televisão. Eu não sei se tem esse mesmo nome. Mas enfim, tá a filmografia do Antônio Fagundes. E ele fez em 2015 o papel de dançarino do Menudo. Ou seja, Antônio Fagundes, por um momento, também foi dançarino de boy band.
Eu não tô acreditando, cara. Eu não vou acreditar nisso. Prefiro não acreditar.
É sério, 2015. No, tá no ar. Tá certo que é um programa de humor, né? Mas de qualquer forma, eu não...
Bom programa de humor, sinceramente falando.
É bom.
Tá no ar de qual canal?
TV Globo.
Não vejo.
Tu não assiste Globo? Sério?
Eu não vejo TV, cara.
Eu achei que de 50% dos canais, pelo menos metade era da Rede Globo.
Tu assiste Viva, Marcelo?
Então, cara, eu raramente vejo TV. Raramente mesmo.
Nossa, tu não sabe o que tu tá perdendo. Sandy Júnior passa lá de vez em quando.
Eu perdi muito tempo jogando no sofá vendo TV, cara, e eu tô tentando tornar minha vida mais produtiva. Tentando.
Vocês viram aquele tweet? Não sei quem tava falando assim, que tava falando pro filho dela que o Júnior é youtuber agora, né? E falou que o Júnior tinha uma irmã chamada Sandy. E a criança respondeu, poxa, que azar o dela, né? Tem que viver à sombra do irmão.
Bah!
Sério?
E eu fiquei assim...
Pô, o mundo dá volta.
O mundo dá voltas, né, cara? Porque, parar pra pensar, os dois são filhos de um casal gay, né?
É verdade.
Então,
é o primeiro caso.
Os filhos de Tãozinho Chororó. Cara, estão aí até hoje. Numa época, de uma época que isso aí não seria aceito.
Sim.
E terminando o círculo, teve novela de Sandy Júnior.
Eu acho que eu lembro. É uma série isso, né?
Deve, é uma série, né? A primeira série devia estar no Netflix, isso. E hoje em dia o Netflix ganha muito, muito crédito por estar incentivando a cultura popular de séries. Mas começou lá atrás, velho. Começou muito antes. A vanguarda não é Netflix. A vanguarda é Sandy Júnior. Tinha o Boca de Lixeira, personagem que era...
Boca de Lixeira, cara.
Era basicamente o vilão da... Não era o vilão, mas era o rebelde.
Tô muito feliz. Muito feliz que eu consigo citar qualquer coisa de televisão aberta e o Lucas pega.
E eu fico muito triste porque eu não consigo entender o que vocês estão falando. Mas tudo bem.
Bom, tem um monte de ator que começou lá atrás, ali no Sandy Júnior.
Cara, eu lembro da Sandy Júnior, né? Da Sandy e do Júnior, que não são uma pessoa só. Eu lembro da Fernanda Paz Leme, lembro de um gurizinho de óculos.
Paulinho Vilhena também começou lá.
Paulinho Vilhena.
O guri de óculos era o Basílio.
Se eu não me engano, quem na série Sandy Júnior impulsionou início da carreira foi o Wagner Santisteban.
Tem o Cabeção também, né?
Cara, crossover de Malhação com Sandy Júnior.
O Fafá.
O Fafá. É, o Fafá tá se manifestando no meu cachorro aqui, cara. Meu cachorro tá... Peraí, deixa eu só... Enquanto vocês ficam conversando aí, eu só vou dar uma espiada pra ver o que ele tá fazendo. Porque ele tá latindo no corredor.
Teorias, Marcelo.
Eu acho que é um espírito, sempre. Não, sem dúvida, sem dúvida.
Eu acho que, na verdade, o Lucas vai descobrir que tem dois cachorros agora. Mais um cachorro surgiu e agora ele tem dois.
Ah, eles estão se olhando e se estranhando.
É, mas é o mesmo cachorro. E aí ele vai descobrir que é um espelho.
Quando...
Só que o Lucas é parte cachorro, então ele não vai entender que é um espelho também.
Cara, minha cabeça é muito racional perto de vocês, cara. Eu penso realmente em dois cachorros, não penso no espelho. Bebê, parabéns, cara. Você tem uma criatividade muito ágil, muito
o
ágil.
O truque é inventar conforme você vai.
Não, mas pra mim, é que eu parei, na verdade, na minha frase, porque animal doméstico, pra mim, olhou pra cima, tem espírito. Não tem opção, porque eles nunca olham com uma carinha de tipo, olha que teto bonito, eles olham com uma cara de susto.
Tô de volta.
E a cara de susto me define um espírito. O que que era, Lucas? O que tava acontecendo?
Ele tava com uma bolinha na boca. Era um momento de lazer da criança, às 8h48 da manhã. Esse é um programa datado, né? Puxa a vinheta aí pra mim.
Esse é um programa datado.
Horários acontecem todo dia, eu não sei se você...
É verdade. É. Esse é um programa que a gente falou só horário que gravamos, apenas.
Então não é pra falar que hoje é dia 23 de julho.
Não.
Não, tá, então...
Muito menos que segunda-feira que eu tô cansado com uma preguiça enorme hoje.
Ah, voltando à pauta do programa, como foi o fim de semana de vocês?
Esse é um programa datado, agora foi. É, cara, foi legal, foi bem produtivo.
Foi legal, é a pior resposta que tem, né, Marcelo?
Esse fim de semana eu me desafiei a fazer coisas que eu não fazia ou que fazia tempo que eu não fazia. E, portanto, eram quase novas pra mim. E deu certo. Eu cozinhei esse fim de semana, eu toquei violão esse fim de semana, eu tentei produzir música eletrônica esse fim de semana e consegui. Não um sucesso mundial, mas consegui.
Você é um produtor de música eletrônica? Sério?
Meu irmão é, cara. Meu irmão é. E eu tô tentando ajudar ele ou ser útil pra alguma coisa.
Eu acho que o mais legal nessas horas é, tipo, além de ser útil, é só fazer junto com a pessoa, que às vezes pode ser um trabalho muito sozinho, sabe? Por mais que tu produzir música eletrônica, tu imagina, lá pra frente eu vou estar tocando, as pessoas vão estar dançando. O momento em si é muito solitário. Então ter alguém pra dividir aquilo contigo é daorinho.
É, e de algum modo esse me une com ele, então eu curto, eu gosto. Tô tentando começar a aprender pra poder dar pitacos e etc.
Mas o que eu destaco são as coisas novas, Marcelo. Cozinhar e produzir música eletrônica. Você tá se desafiando a ser um novo humano.
Um novo Rodrigo Wilbert.
Novo Rodrigo Wilbert.
Será que ele faz? Ele faz música eletrônica também?
Oh, o André Marques faz.
André Marques faz. Quem mais faz música eletrônica?
O Fagundes.
DJ Malboro.
DJ Malboro, cara. Olha quanto tempo eu não ouço isso.
Marcelo, se fosse atacar de DJ, qual ia ser o seu nome?
Zeni Louco.
DJ Zeni Louco.
Não sei qual seria o meu nome, cara. Não tenho essa ambição de...
Ele precisa ter uma alcunha, né?
Pô, eu vi uma coisa muito ruim nesse fim de semana, não vejam. Uma tal de um filme chamado Tau, T-A-U, Netflix. Por favor, fujam dele.
Ah, isso é não recomendação.
É.
Não, muito ruim, não recomendo.
Muito ruim, não recomendo, exatamente.
Olha essa lista que o Beber mandou, velho.
Qual o seu nome de DJ? Meu Deus.
É, mais um daqueles quiz pra você colocar o seu Facebook e as pessoas roubarem teus dados.
É, eu tô com medo disso.
Sou eu que promovo essa.
Alguém clicou no entrar com o Facebook?
Eu não, eu só joguei ali na roda pra...
É, eu não vou clicar também, não parece muito confiável o site.
É, e Lucas, o que você fez no seu fim de semana?
Só deixa eu ler as outras... os outros quiz que tem abaixo do qual o seu nome disparado de DJ. Quem é seu anjo da guarda? Que segredo que ele quer revelar sobre o seu futuro? Quem são as pessoas que você mais ama? Quem te ama 100%? Quem está apaixonado por você, mas tem medo de admitir isso? E que penteado você deve experimentar nesse verão?
Engraçado, os meus são diferentes.
Os meus também.
Sério?
Sim.
Pô, então, por favor...
Qual membro da família sempre será o seu anjo da guarda? Quanto você mudou através dos anos? Que tipo de pessoa você é? Quais são as suas 5 fotos mais curtidas? Quem te ama 100%? Tem vários. Eu tô pulando uns aqui que é muito bom.
Oh, quem te ama 100%?
Caraca, vários de amor. Como você... Olha só, como você seria nos anos 80? Eu nasci nos anos 80. Quiz. Me respeita. Eu já era. Verifique sua foto do anuário aqui.
Ah, essa tem aqui também.
Meu Deus.
E tem uma foto do The Rock. Né?
Exatamente. Ele parece mais novo hoje em dia do que na foto do anuário. Mas tudo bem. Acho legal que o ouvinte não vai poder verificar essas informações, mas...
É, porque eu tô chocado de vocês, parecem muito mais divertidos que a minha, né?
Quais são os teus?
Quem é você na história da navegação portuguesa do século XV? Eu não sei se isso tem um apelo muito grande.
Ai, cara. O bebê seria o Colombo que colocou o primeiro ovo de codorna, não?
Pô, esse da navegação portuguesa aí eu certamente entregaria conta do meu Facebook, colocaria em risco os meus dados pra fazer isso.
Cara, olha só, tem um quiz que chama... Olha que absurdo. Que momentos você vai se lembrar quando envelhecer? Que site é esse que vai saber o que eu vou lembrar quando envelhecer, cara?
Eu acho que é um site especialista em saber o futuro, né? A gente podia perguntar várias coisas pra ele.
Qual é a mecânica desse site pra ele saber o que eu penso e gosto e gostei e me lembro e recordo e nostálgico?
Ele rouba os dados de todo mundo, ele vai saber, óbvio.
Ah, provável.
É uma questão
óbvio, deve pegar postagens no Facebook, deve pegar eu sendo pistola com alguma coisa e dizer que eu vou lembrar desse momento.
Ele vai dizer dia tal, o Facebook vai dizer, você se lembrou que no ano passado postou isso.
Ah, eu fiquei curioso agora
aí
aqui.
Você vai dizer, ah...
Que é qual apelido impertinente o seu nome esconde?
Mas na curiosidade que eles roubam teus dados, Marcelo.
Caraca, para onde você vai? Céu ou inferno? Meu Deus.
Olha o julgamento da religião aí, ó. Religião da codorna.
Ainda bem que eu não cliquei com meu Facebook, senão tava perdido.
Enquanto a vida é uma bagunça com uma pauta, Lucas, seu fim de semana, conte-nos uma anedota sobre seu dedão do pé.
Meu sábado, eu fui numa despedida de solteiro. E é legal que quando eu falo isso, vocês podem imaginar N coisas diferentes pra uma despedida de solteiro. E eu fiquei num canto jogando carta. Cara, eu fiquei num canto jogando Munchkin com 3 amigos.
Que é Munchkin?
Munchkin é uma entidade assim como o Fafá. Ela se contrapõe às duas entidades.
É outra metade do Fafá que vira um jogo de carta.
Aos poucos eu tô me sentindo excluído de você, do grupo aqui, cara. Eu não tô gostando disso.
Desculpa, Marcelo, não percebi que eu tava promovendo isso. Mas agora que eu pedi desculpa, eu já me sinto bem comigo mesmo, então fica aí. O negócio é a minha consciência.
É bem isso, né? Agora...
O que importa é me sentir bem, é isso aí.
Deixa eu aliviar o peso.
É como diz o comercial da Dove. O que importa é me sentir bem.
É essa fala mesmo do comercial da Dove?
Eu não sei, vamos lá. Despedir de solteiro, jogar Munchkin, Lucas.
A gente não terminou porque chamaram a galera pra bater foto e tal. E aí serviram comida. E aí acabou, né, meu velho? Acabou o Munchkin. Acabou o Munchkin com a galera level 3.
Então foi uma vida de solteiro chato. Solteiro chato, né, aparentemente. Representou ali bem, talvez seja melhor casado.
Eu não vou falar que a despedida de solteiro foi chata, porque teve pepino, teve beterraba, tiveram coisas bem bacanas. E outra, vai que o cara vai escutar o podcast no futuro.
Pô, level 3.
Agora, qualquer coisa que eu vá falar não vai arrumar, né?
Eu tenho que confessar que eu nunca estive num casamento, nem numa festa de casamento, nem numa despedida de solteiro.
Ah, não.
Sério.
Ah, não, Marcelo.
E eu tenho bastante idade. Nasci nos anos 80.
Tu vai ter que ser meu par nesse casamento.
Aceito.
É, o par, né? Aproveita que os dois estão solteiros e se casem você.
Casamento coletivo já.
Será que teremos um outro casal de Sandy Júnior, Lucas?
Dan, dan, dan.
Eu acho que Júnior e Júnior, né? Pega dois caras que, tipo, são solteiros. Nome dos pais.
Júnior e filho.
Ai, cara, Júnior e filho, essa é uma baita.
Imagina uma dupla sertaneja, né? Por isso que as pessoas inventam seu próprio nome.
E teu fim de semana, bebê, como é que foi?
Olha só que engraçado, eu também comi pepino.
Olha isso, tu comeu pepino também, Marcelo?
Eu não gosto, cara, de pepino.
Fala que comeu pepino, Marcelo, fala.
Cara, eu tô me sentindo muito excluído, eu não tive...
Tu se auto-excluiu agora, meu velho.
Tu tinha uma chance de mentir.
Eu vou começar, a cada segundo eu vou dar um passo pra trás do microfone, aí eu ficando mais sozinho. E aí ninguém vai sabendo o que tá acontecendo comigo. Tchau, Codorna. Foi muito bom conhecer vocês. Nossa, me diverti demais.
Nossa.
Foi bom enquanto durou.
Volte, Marcelo, volte. Eu tenho que me pedir desculpa pra me sentir bem.
Tô aqui. Oi. Oi.
Muito bom.
Caramba, cara.
Mas é isso. Eu comi pepino e fiquei olhando os e-mails que eu recebo, porque eu fiz uma compra e agora recebo o e-mail daquela loja pra sempre. E eu tenho que acumular algumas lojas, né, pra receber e-mails diários até ter vontade de pegar e me descadastrar em massa.
Tu lê newsletter, bebê?
Eu não leio, mas eu recebo, né? E eu tenho... Uma vez por ano eu limpo o meu e-mail. É tipo minha limpeza de primavera, só que no meu e-mail. E aí ele fica bonito por um mês, dois, até eu começar a receber muitas newsletters. Aí eu fico naquela dúvida. Poxa, alguém teve o trabalho de escrever isso, né? Não é toda newsletter que é gerada automaticamente. Vou dar uma chance amanhã pra ver se rola um esforço. Porque eu me inscrevi na newsletter da Nuvem, por exemplo, que era uma newsletter muito boa, né? Tipo, um dia eu abro meu e-mail e bebe, queremos que você morra. Eu, excelente! Cliquei, aí era propaganda de Dark Souls.
Olha só, clickbait.
Caramba, que agressivo, né? Funcionou.
É genial, eu achei.
Um tempo atrás eu assinei um serviço gratuito de enfim, né, de internet, que era pra me tirar de e-mails marketing, de... Tipo, ele bloqueava a entrada no meu e-mail de e-mails que eu não queria receber. Então, exemplo, sabe? De cabeça agora, Casa Bahia, Submarino, sabe? E aí, realmente, por uma semana eu fiquei sem receber e-mail nenhum desses lugares. Aí aconteceu que depois do oitavo dia eu comecei a receber e-mails do serviço de e-mail.
Putz, grila.
Aí, meu Deus, cara. E era todo dia, assim, tipo, recebendo propaganda deles e atualizações. Ah, você deixou de receber tais e-mails. Deu, caramba, você tá me avisando que eu deixei de receber, eu tô recebendo mesmo assim, sabe? Tipo...
Segundo... Beber 2018. Isso é uma característica positiva que a gente vai analisar do impacto da mídia publicitária dentro do podcast, né? Porque, por ser uma mídia on demand, as pessoas estão ativamente consumindo isso aqui. Então, se você anunciar no Mamãe Mamãe Codorna, saiba que a gente não é invasivo na vida da pessoa e por isso ela gosta mais da sua publicidade aqui do que quando você paga 1000 e-mails genéricos.
Fale com o Beber. Mande e-mail para aquelelugar@codornacast.com.
Aquelelugar@codornacast.com. Fala com o nosso Codorna financeiro, né? Que não é o Beber.
Ah, tá, desculpa.
Eu só tava sendo Beber 2018 porque eu posso.
Até se o ouvinte quiser fazer o papel contrário e mandar newsletter pra gente.
Estamos aceitando.
Assine nosso e-mail na sua newsletter, é aquelelugar@codornacast.com. Mande um e-mail assim pro ouvinte. Eu assinei vocês na newsletter tal, só pra gente saber que foi você e tá tudo tranquilo.
A gente vai ter newsletter? Vai ter, né? Ou não vai ter?
Cara, eu queria configurar só uma newsletter de avisar que tem episódio novo se a pessoa quisesse.
Uhum.
Mas eu... Assim, no fundo eu só deixei isso porque o template padrão do site tinha isso e eu achei muito bonitinho. Eu não queria tirar do site porque, tipo, fechava bem, né? Embalava bem o site.
Ah, legal.
Mas eu gosto de dar trabalho.
Assim, sabendo que o podcast é diário, eu acho que a pessoa vai saber que tem todo dia.
Mas vai que ela esquece que é todo dia.
Mas... de repente o horário de publicação, né? Vamos definir o que que é... Vamos aproveitar o tempo aqui e definir o que que Minha Mãe Codorna é.
Quem é que vai definir hoje?
Hoje, não sei, eu tô meio com preguiça hoje. Eu queria ouvir e dar risada.
Então, já que a gente é a maioria, Marcelo, vamos despejar nas costas do Lucas?
Eu gosto dessa ideia.
Vamos ser a maioria, que não se chama Lucas, né? A maioria do programa é não Lucas. Então a maioria vai oprimir a minoria que se chama Lucas.
Pela primeira vez no episódio, o oprimido não sou eu.
Eu vou me calar, hein? Eu vou me calar.
Inclusive, o Marcelo tava com uma ideia muito boa. Quando o Lucas sai de férias, e se a gente só convidasse pessoas chamadas Lucas pra ocupar o lugar dele?
Cara, eu consigo pensar em umas...
10, né? Porque Lucas é um nome muito comum, mas ainda é a minoria.
Então, ó, faz o seguinte. Finge que eu não saí de férias do Minha Mãe é uma Codorna e continua tratando o convidado como se fosse eu.
É, mal.
Mal. Mal.
Minha Mãe é uma Codorna é o primeiro podcast que trata mal seus convidados, né? Totalmente disruptivo.
Eu até engasguei aqui, gente.
O que a gente poderia fazer pra definir o Minha Mãe é uma Codorna? Cada um fala uma palavra de uma forma que a gente construísse uma frase.
Sobrancelha. Comecei.
Não, pô. O sujeito é sobrancelha.
Tá, o Codorna. O que Codorna é? Vamos lá. Feed.
É Rede Globo.
Plateumintos. Acho que ficou entendível.
O que é um plateuminto, Lucas? Me ajude.
Cara, plateumintos, cara. Nossa, minha cabeça estourou de novo agora aqui.
Ele é achatado.
É tipo um verme. É um tipo de ser... não de celular. Não. Ele já é...
O plateuminto, ele é achatado.
Se tu lê plateu, né? No grego, o plateu é... plano.
Ah, é, exato. É tipo uma, cara, planária.
Por isso que o primeiro prato a ser inventado era o prato raso e não o prato fundo. Sabia disso?
É daí que vem o plato mentos. Mentos é que eles mentem, são mentirosos.
Mas interessante, quando a criança é introduzida a pratos, como é que vocês foram introduzidos a pratos? Primeiro vocês foram introduzidos ao pires, ou pegaram direto um prato grande pra vocês, ou ganharam um pratinho de plástico quando era criança?
A minha família é grega, então desde pequeno tenho o costume de quebrar.
De quebrar.
Eu não tenho pratos em casa, bebê. Cara, eu não sei.
Tu tá se excluindo, Marcelo. Tu tá se excluindo.
Eu gostaria. Marcelo.
Cara, eu tava lembrando agora de como eu era inteligente na época do terceirão.
Define o que é ser inteligente.
Não, é porque, cara, agora, Pato e o Mendes, por exemplo, e tal, eu tinha um conhecimento de todos os ramos de vestibular que eu não tenho mais hoje em dia. E eu sinto falta, porque eu tento lembrar e não consigo.
Cara,
eu
acho que todos esses conhecimentos pra passar no vestibular eu apaguei porque eram muito inúteis. Só iam só pra passar no vestibular.
Sim, mas são coisas do mundo, né? Tipo, reinos, animais e tal.
Eu guardo coisas do mundo. Eu guardo muita geografia do meu ensino médio. Eu acho que a coisa que eu mais aprendi foi geografia. Geografia é mais no sentido política mundial, a situação política atual do mundo é um reflexo mais ou menos do que eu aprendi lá por 2013. Então, é só tipo... Eu só tô continuando a estudar. Eu nunca parei de acompanhar política internacional.
O meu problema é que eu só lembro do que eu poderia ter esquecido. Por exemplo, Plateu Minto. Eu não segui numa área que isso me fosse útil.
Tentou, né? Mas daí deu uma curvinha ali.
História. Esqueci muita coisa de história. Muita coisa de história. Isso me deixa bem triste.
É, história eu tento esquecer, cara. Mas é complicado. É muita data, muito nome, né?
Vocês sabiam que faz o quê? Faz uns dois meses eu tava com uma ideia de fazer um curso pré-vestibular focado em história. Só pra relembrar de assuntos que tinha estudado em ensino fundamental e ensino médio.
Sério? Caramba.
Você pode ver canais de YouTube de história também. Bem mais legal.
Pois é, esse curso que eu ia fazer, ele disponibilizava vídeos. E era, cara, e era muito completo, assim, porque tu podia escolher a aula que tu queria ter, desde Grécia Antiga até Segunda Guerra Mundial, assim. Então, deve ter o quê? Deve ter umas 20 aulas em cada aula, em cada conteúdo. Super completo, assim. Super completo.
Mas porque tava sentindo excluído? Porque YouTube é tudo em idade escolar, né? Então você falava com o pessoal, esse é um assunto que você não tinha?
Não, eu tava me sentindo ignorante, velho. Ignorante por não conseguir.
Ah, tem nada pior que sentir isso.
E aí eu não tava lembrando de coisas, por exemplo, da Primeira Guerra pra Segunda Guerra, o que aconteceu naquele meio tempo, as fases da guerra, nomenclatura que me vinha, eu não sabia o significado daquilo ali, tipo...
significado, né? Tu escutava aliados e tu ficava, o que que eram os aliados? Aliado de quem?
Né? Caramba, mas eu quero fazer... Vamos fazer junto isso então, Lucas?
Vamos embora, tá? Tu pilha em fazer isso?
Eu sou parceiro, cara, falando sério mesmo. Eu gosto de história.
Pô, legal.
Eu já pensei em fazer história na vestibular e tal, faculdade, né? Agora, tipo, depois de velho e tal, voltar só pra isso, mas eu fico pensando, tem cada assunto de história que eu não quero aprender que eu sei que vai ocupar um tempão.
Mas eu acho que tu tem mais potencial em aprender história se tu for pra um lugar e vivê-la.
Tipo...
Existe um tipo de turismo que nem todo mundo faz, que é mergulhar no ambiente de onde você está. Que, sei lá, é em biblioteca pública, é falar com pessoas, esse tipo de coisa. Não é uma coisa que todo mundo é disposto, sei lá, se enturma em fazer ou acha legal.
Cara, o meu tipo de viagem é esse, mas...
Geralmente você acaba batendo mais fotos, na verdade.
Críticas do Beber pela quantidade de fotos.
Não, são boas fotos, eu não queria que elas parassem. Volte a postar as fotos da Europa, Marcelo, estão muito boas.
Não suas, né, pelo amor de Deus.
É. Ai, chega, cara, de foto desses gatos, né? Esses três gatos que vivem na sua casa.
Caramba.
Eu queria dizer que esse fim de semana eu tomei coragem na cara e postei um vídeo no Instagram comigo cantando, cara.
Olha.
Mas eu tô mudando. Eu tô querendo ser o novo Marcelo.
O Marcelo tá muito inspiracional, né? Começou a cozinhar, fazendo música de tal.
A gente podia se despedir hoje com... dando play,
não. Não, vai ver só. Não, não, para, não, para.
Eu vou proteger o Marcelo, porque tudo que eu mais odeio é ver as pessoas passando vergonha. A não ser que seja eu que promovi essa vergonha, mas como foi o Marcelo que se expôs a isso, eu não vejo graça.
Não, eu tava comentando de coisas positivas só que eu fiz fim de semana e aconteceu. E agora eu tô sendo...
Eu tô com inveja, na verdade. Você fez bem mais coisas novas do que eu. Eu basicamente fui feliz. Né? Mas felicidade não é uma novidade. Felicidade acontece de vez em quando.
Marcelo, eu deixei um coração ali pra ti, então. Eu não sei sei se no Insta é like o nome também, mas deixei ele pra ti.
Deixa eu ver se eu recebi aqui.
Lucas, logo você que é o cara dos YouTube, não sabe as gírias jovens.
Eu sei as gírias jovens dentro do YouTube, né, meu velho? Dentro do YouTube.
Quais são as gírias jovens? Vamos falar de gíria?
Vamos falar de gíria.
Eu acho que jovem fala, e aí, meu jovem, né? Coisa bem jovem falar isso.
E aí, meu jovem? Não, isso é bem...
Ou falar de gíria da nossa época, cara. O que vocês gostavam de gírias da época de vocês?
Zero, nenhuma. Eu não me identifico como uma criança dos anos 90. Eu me identifico como um possante gato guerreiro do He-Man.
Nossa. Então, morreu o assunto, gíria? Vamos pro próximo assunto?
Fale quais eram as gírias da sua época. O Lucas é um mix de gírias, né? Pelo tanto de cidades que ele viveu.
Tem bastante. Por exemplo, em Porto Alegre. Olha que gíria feia pra se falar entre a criançada. A fuder. Bah, velho, isso é muito a fuder. A fuder. Não sei se é algo regional isso, ou se aqui em Santa Catarina também...
Cara,
se...
em Floripa também tem.
Também, a fuder?
Acho que é do sul.
O bala também. Ah, muito bala isso aí. Muito bala.
Oi?
Não, isso tu nunca ouviu?
Nunca. Não tinha ideia que existia.
Muito bala. Tipo, pô, isso é animal.
Animal é...
Maneiro, massa, coisa de velho, né?
É, maneiro, massa, já... É,
já faz uns 20 anos.
O massa eu escuto muito aqui em Blumenau.
Eu não sei se sou eu, só acho que não, mas tenho reparado que quanto mais eu envelheço, menos giro tem que falar. Então eu tento, por exemplo, dizer uma coisa que é massa, eu digo, ah, legal.
Eu acho que eu me senti velho de verdade quando eu me percebi ofendido quando eu escutei um podcast eles falando palavrão. Aí eu disse, mas que estranho, né?
E era um palavrão muito, muito forte.
Não, era um palavrãozinho, assim, e eu, nossa...
É, eu tirei palavrão do vocabulário também.
Mas, assim, eu acho que as gírias atuais, as gírias modernas, se confundem muito com as gírias gays. Ou as gírias gays viraram as gírias modernas. Então, eu acredito que, na verdade, eu esteja em contato com o ambiente das gírias modernas. Eu não acho que eu estou tão atrasado quanto vocês.
É, mas, diga... Não, assim...
Antigamente, o Zorra Total era uma fábrica de gírias e bordões, né?
Uhum. Nossa, dos ruins. Agora, é. Deixa eu pensar. Que gíria você tá falando, bebê? Dá um exemplo aí.
Você tá afim de alguém, você tá afim do boy.
Ah.
Boy magia.
É só boy. Você quer que a pessoa pare de te ofender, aí você fala. Tem que mandar assim, o Marcelo, quando a gente tá te excluindo muito, você manda assim, pisa menos, galera.
Que massa, cara. Eu queria falar assim.
Não sabe brincar, desce pro play. Não desce pro play. Uma parada assim. Eu sou muito ruim com citação de gíria.
É, você já é um pouquinho mais velho.
É,
né?
Um pouco mais velho.
Zoeira é uma coisa bem jovem também. Né?
Acho que a última gíria que eu peguei, que eu vivi pra ver surgindo e ficar famosa, foi o shippar.
Mas shippar é decorrente do meio online de escrita que você tava, já sabe?
Ah, tem o top, né?
Ah, o top é um morto-vivo, escroto.
Oh, mas o top tá em alta, né?
Ele aparece onde você menos espera.
Mas como você chegava no crush e mandava, chamava o crush de quê, na época de vocês? Qual era o elogio? É minha linda, como é que era?
Minha linda?
Lucas, tu chegava no crush, Lucas? Eu não chegava no crush quando era mais novo.
Eu também não, cara. Eu não
só
tinha.
Olhava e...
Eu esperava ela responder as perguntas daquele caderno que sempre circulava na sala de aula e olhava pra quem, sei lá, quem é o guri mais bonito da sala de aula. Eu dava uma olhada na resposta dela e nunca era eu. Então... É meio frustrante isso.
Eu tô rindo por me reconhecer, tá? Não é? Não, não tô rindo de deboche, não.
É, só pra complementar, o jovem hoje manda cremosa. É, minha cremosa.
Cremosa.
Jovem, né?
A cremosa eu conheço, eu acho muito ofensivo, mas eu conheço. Eu fico pensando se eu fosse o crush de alguém, tipo, e falassem que eu sou cremoso. Eu não ia me sentir bem, eu ia pensar que eu tô, tipo, oleoso, que eu esqueci de dar shampoo do cabelo, que eu tô cheio de acne. Alguma coisa assim.
Passei máscara na cara e não saiu pela manhã.
Mas alguma coisa do gênero, sabe? Não seria um bem um elogio.
Mas eu fico surpreso com essa cultura de vocês de passar o caderninho pela sala. Eu não tive isso. Acho que as pessoas eram simplesmente apáticas aqui.
Eu acho que tu foi preservado. Tu não teve a frustração que eu e o Marcelo...
Excluído.
Não, preservado mesmo. Foi algo bom que aconteceu pra ti, cara. A não ser que... Não sei se tu era o cara mais bonito da sala.
Acho que não. Difícil, não. difícil. Muito difícil.
Oh, olha a humildade, pessoa. Agora sou bêbado humilde. Eu vivi pra ver isso.
Eu devia ficar ali só entre o top 3.
Volta no... Volta o personagem do Bieber, cara.
Do egocêntrico?
Egocêntrico. Tá. Claro que é. Óbvio, quem mais tem mais bonito que eu?
Cara, Quem mais, né, Marcelo? Quem mais seria o top da sala?
O cremoso da sala.
O cremoso. Beber o cremoso. Cara, já pensou se... Imagina, tipo, os vikings, nomes vikings de hoje em dia, sabe? Se os vikings fossem do século que nós estamos vivendo.
Calma, Marcelo, calma.
Ia ser, cara, muito engraçado.
Como assim, nomes vikings?
Em vez de ser, sei lá, Ragnar ou Conquistador, ia ser Ragnar ou Cremoso.
Eu acho sensacional que o Marcelo aderiu à aleatoriedade, sabe? Puxar nomes vikings. É puxar, tipo... Nossa, eu imagino muito como seria carros a vapor hoje em dia. Seria muito legal. Estroque carros cremosos.
Não, mas é sério, tipo, Ivan o Terrível. Ivan o... A fuder. Sei lá, a fuder velho. A gente podia criar algum cenário, algum mundo, algum jogo, algum livro, alguma história em que as pessoas tivessem esse tipo de nome.
Títulos, tu diz.
Títulos, exatamente.
Alcunhas. Alcunhas. Alcunhas, de... alcunhas jovens.
Eu sou contra alcunha porque, né, lava jato. Mas, vamos encerrar o Minha Mãe é uma Codorna de hoje?
Vamos.
Pera aí, então, Bêbero Cremoso, Marcelo Zeniloco.
Zeniloco.
E Lucas Lucoso, é isso?
Tá muito parecido o meu com o teu, não gostei.
Eu acho que acho que tu não pode dar o teu próprio, Lucas. O Marcelo tem que dar um pra ti.
Eu tenho que... Por que eu tô com preguiça hoje, cara? Segunda-feira.
Mas você foi criativo, você tá criativo. É até o mais criativo de hoje, por incrível que pareça. Porque geralmente tu diz... Não, que geralmente tu puxa o saco de... Ah, vocês são criativos, e aí tu aqui parece que tá o mais inventivo hoje.
Eu tô descobrindo que o estado de sonolência, ele é muito criativo. Porque tu perde os filtros de realidade e filtros de...
Instagram.
Instagram.
O único filtro que eu conheço é o filtro Instagram, o filtro solar, a pose do Pedro Bial. Eu acho que é isso. Lucas, o Pedro Bial.
O Pedro Bial. Eu acho excelente. A gente tá muito criativo hoje.
Ah, bom, seu título, seu nome de outra pessoa, né?
Vocês gostavam de jogar Verdade e Consequência?
Eu tive um podcast... Eu quase empaquei um podcast de Verdade e Consequência. Então, fica aí se eu gosto ou não disso.
Gosto. Eu não suportava.
Eu nunca participei. Eu sempre fui o crítico da sala de aula que... Pô, vocês vão pegar sapinho. Aquele cara chato. Eu era um cara chato. Eu sou um cara meio chato.
Você é tipo um Pedro Bial, né, Lucas?
Fala, faz um... Vamos terminar com o Lucas recitando...
Filtro solar.
O filtro solar.
Eu acho que é excelente. Pega o filtro solar aí, recite pra gente, Lucas, e vamos dar tchau por hoje. É, galera, amanhã tem mais, porque é assim que funciona. Então, se hoje tá ruim, amanhã pode ser pior.
Cara, abriu uma publicidade aqui sem o X de fechar.
Aperta o X no teclado.
Pera aí. Ai, que droga.
Podia funcionar, né?
Foi. Senhoras e senhores da turma de 2003.
Ó, já é um programa datado,
Esse é um programa datado.
Esse é um programa datado. Eu acho que agora acabou o programa, deu.
Eu abri o link pra ver se tava lá mesmo. Eu não lembro dessa parte. Mas tá lá. Senhoras e senhores da turma de 2003.
Uma construção, né? Parece que vai ler um texto gigante numa frase. Calma. Ai, ai.